Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco sobre a Turquia. A Turquia e as suas relações com o mundo, com a União Europeia, com a NATO, tudo isto a propósito de um evento que perturbou, eu acho que perturbou toda a gente que conhece a Turquia, sobretudo toda a gente que conhece Istambul, toda a gente que um dia visitou a cidade de Istambul. Estou a referir-me à decisão tomada pelo presidente Erdogan de fazer com que a Basílica, a antiga Basílica de Santa Sofia, Hagia Sofia, voltasse a ser uma mesquita. Essa Basílica foi construída no século VI, ainda no tempo em que Istambul era Constantinopla, a cidade bizantina, foi construída para ser a catedral dessa grande cidade, era na época a maior catedral jamais construída, foi durante praticamente 1000 anos até à construção da Catedral de Sevilha o maior edifício desse tipo em todo o mundo, foi também durante mais de 1000 anos uma catedral cristã, nem sempre uma catedral, digamos, do culto ortodoxo, já que durante a ocupação da cidade pelos católicos, na sequência da Quarta Cruzada, ela foi consagrada, digamos, à Igreja do Ocidente e não à Igreja do Oriente, mas depois da tomada de Istambul, de Constantinopla, pelos otomanos, ela foi saqueada e a seguir consagrada como mesquita. E assim esteve até à década de 1930, quando, no tempo da Jovem República Turca, no tempo de Kemal Atatürk, e no seu esforço para tornar a Turquia um Estado laico e moderno, uma república laica e moderna, esse magnífico edifício foi transformado em museu. E foi como museu que Hagia Sofia, ou a Catedral de Santa Sofia, foi conhecida durante praticamente um século, no último século. Ela é visitada, tem sido visitada todos os anos, por quase 4 milhões de pessoas. Quem a visita fica deslumbrado com a sua grandiosidade, percebe que há lá ainda segredos por descobrir, porque uma boa parte, por exemplo, dos seus mosaicos ainda estão cobertos por gesso, como estiveram cobertos durante os últimos séculos, mas agora abre-se uma enorme interrogação sobre o grau de acesso que vai ser possível àquela catedral. É evidente, por exemplo, quem já visitou Istambul sabe que a vizinha Mesquita Azul, que é um edifício também lindíssimo, pode ser visitado, só que não é visitado com a mesma liberalidade com que se visitava o Museu de Santa Sofia, mas há aqui sobretudo um sinal dado pelo regime de Erdogan, um sinal político para o interior, portanto Erdogan precisa de consolidar a sua base política, e um sinal político para o exterior. É um pouco sobre isso tudo que vamos aqui hoje conversar, mas eu acho que era bom começar por este edifício, por aquilo que é esta catedral que tem uma história tão, tão antiga e que é tão maravilhoso. Jaime Gama, lembras-te da primeira vez que entrou em Santa Sofia e o que sentiu?
Eu entrei várias vezes, e a primeira lembro-me que foi num circuito turístico-cultural e de facto fiquei muito impressionado com o edifício, que tinha toda aquela tradição, toda aquela história. Antes de haver aquela catedral, tinha havido a construção de várias igrejas que foram destruídas em lutas internas, mas quando Constantino resolve dar um passo em frente muito mais forte e sólido para a afirmação do Império Romano do Oriente como Bizâncio, a construção da catedral faz o seu caminho e é de facto uma obra notável. É interessante verificar como ela também vem mais tarde a influenciar o modelo das grandes mesquitas otomanas, que decalcam um pouco a estrutura do edifício da catedral para a sua própria arquitetura religiosa, embora inserindo esses projetos num contexto completamente diferente.
E, aliás, há a Mesquita Azul, que tem uma arquitetura semelhante, mas há uma mesquita que assumidamente se inspirou nela, que é a Mesquita de Suleiman, que foi desenhada pelo grande arquiteto Sinan, que é um arquiteto que tem imensas mesquitas em Istambul, algumas delas, aliás, pequenas, mas maravilhosas, mas a Mesquita de Suleiman, aliás, foi recentemente restaurada, e até às vezes é incompreensível como é que, com uma mesquita tão maravilhosa como é a Mesquita de Suleiman, é necessário reconsagrar Santa Sofia.
Sim, porque ela marcou verdadeiramente como símbolo de uma liderança religiosa, como símbolo do poder político, porque estava ali colocada num lugar excepcional e também fazia um conjunto com o próprio Palácio Imperial e com os edifícios públicos anexos que o Império Bizantino depois vem desenvolvendo de forma muito estruturada. É certo que no final, quando o Império Bizantino cai, já tudo isso estava num período de alguma decadência. O confronto entre o campo e a cidade, entre várias aristocracias e também a exaustão dos recursos do conjunto do Império na sustentação de toda essa monumentalidade. Mas, de facto, a ideia de uma liderança religiosa, política ou religiosa, através da visibilidade de um grande templo, é algo que o cristianismo contém, o Império Bizantino, de todas as formas, e depois também o otomanismo, o Império Islâmico Otomano, procura nitidamente aprofundar. O edifício como museu é uma solução que é encontrada por Atatürk mais à frente. Dizem que Atatürk sempre teve essa ideia, desde 1921 que tinha essa ideia, mas só a vem a exercitar a pedido de uma associação bizantina dos Estados Unidos, numa espécie de organização não-governamental, que faz esse pedido. E então o culto islâmico é suprimido e a igreja é conservada, a mesquita é conservada para reabilitar um pouco o que é já a incorporação de elementos islâmicos, porque à volta foram criados vários minaretes e no próprio interior houve também adaptações, mas algumas das obras de arte existentes de cunho cristão são também preservadas, embora nem todas expostas a público. Mas, de qualquer forma, era importante fazer essa visita e, fazendo essa visita, também para uma grande parte de pessoas descobrir que a igreja não é dedicada a uma santa chamada Sofia. Santa Sofia é Santa Sabedoria de Deus. E isso é matéria de uma construção teológica enorme na ortodoxia e, portanto, a Igreja reflete a sua devoção a algo que é também muito especial e muito bem definido por Bizâncio, pelos teólogos de Bizâncio, E que tem aí a sua expressão arquitetónica máxima, não é? Mas não é a catedral de uma santa chamada Sofia, é A Santa Sabedoria, no fundo, é o Logos encarnado em Jesus Cristo como segunda pessoa da Trindade. E isso é o que faz para muitos turistas. Eu lembro-me que no final, o guia, no final dessa visita, o guia perguntava aos circunstantes e quem é Santa Sofia. Ninguém sabia. Ele depois dava uma explicação para justificar e fundamentar este ponto de vista que eu acabei agora de desenvolver.
Já me liguei a Pinto. Uma das coisas que era muito interessante, que é muito interessante em Istambul, Constantinopla, é verificar aquilo que de alguma forma continua a ser a fusão de muitas culturas. Aquilo é uma cidade que estava na junção entre vários mundos, portanto ainda hoje é uma ponte entre a Europa e a Ásia, era uma ponte entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, entre a Trácia e, digamos, e o Oriente também, era uma cidade que foi sempre passada de mercadores, onde tínhamos, mesmo no tempo dos otomanos, tínhamos sempre também genoveses, por exemplo, era uma cidade muito... uma tradição de ser uma cidade aberta, uma cidade de mistura, e encontramos isso quando a percorremos, quer dizer, em evento não encontramos todos os seus aspectos, não é? Porque algumas coisas já estão lá encamadas, mas não é uma cidade que, por exemplo, tenha a homogeneidade de uma Roma, nada que se pareça com isso. Este passo... de alguma forma contraria esse dado, não é?
Contraria, quer dizer, eu acho que o charme de Constantinopla é exatamente essa sobreposição ou essa simultânea visão que a gente tem exatamente do Império Bizantino, do Império Otomano, de um bocadinho também já da Turquia moderna. Eu há um escritor, enfim, que é um dos meus escritores favoritos, que é o Pamuk.
Sendo que o Império Bizantino não é bem um Império Romano, é um Império que às vezes tem mais...
Não, é um Império muito especial.
Muito especial e tem mais ligação às vezes com a herança grega, provavelmente dita.
Exatamente. Bizâncio, aliás, além disso, é um Império muito dominado pelos problemas teológicos, quer dizer, a gente quando lê... os escritos, aqueles grandes, há uma série de grandes padres da Igreja que estão ligados exatamente a Bizâncio, e é onde se dão aquelas grandes discussões teológicas. Aliás, os bizantinos são completamente apaixonados por uma permanente retórica e uma permanente discussão teológica. É no seio do Império Bizantino e da Igreja Cristã Inicial que se dão as grandes dissidências, que se dão as grandes heresias e que se mata por pequenas palavras. O heresia do filioco, é se o filho é filho do pai, e o Espírito Santo também provém do pai, do filho, quer dizer, tem todo esse lado. Mas depois há digamos, essa sobreposição que eu acho fascinante, quer em espírito, querem monumentos, quer dizer, querem ir na própria cidade, quer dizer, eu, a última vez que estive em Istambul, foi há cerca de um ano, estive num alfarrabista onde havia coisas extraordinárias, quer dizer, a maior parte delas em árabe, não é, mas que eram de facto extraordinárias e que tinha toda essa tradição e essa pluralidade também de... E depois, além disso, é uma gente, de uma maneira geral, encantadora. Os turcos são, enfim, a gente, em dadas alturas, fez ali algumas viagens de barco ali pela Turquia, pela costa da Turquia, e sobretudo, até seguindo um dos itinerários, foi seguir um bocado a rota da frota do Alexandre da Macedónia, quando fez ali aquelas conquistas todas na Ásia Menor. E, de um modo geral, tem isso, quer dizer, agora... Até que ponto, eu penso que esta manobra do Erdogan é sobretudo também uma manobra política, não é? É uma manobra política, ele quer se afirmar e quer, está com algumas dificuldades também neste momento de apoio político e está com algumas dificuldades de apoio político e, portanto, neste momento também deve achar que é uma coisa que o vai ajudar a fortificar digamos, até desviar um bocadinho a atenção de alguns problemas que o país tem neste momento do ponto de vista económico. E o Erdogan tem tido sempre uma certa tentação otomana de restauração do Império Otomano, no sentido, não claro, de uma ocupação territorial, mas no sentido de uma certa influência política e político-internacional. Nós vemos neste momento os turcos estão muito empenhados ali em naquela zona da Síria e em toda aquela zona de conflito, estão também empenhados no conflito líbio. Quer dizer, não há dúvida que tenha havido da parte de Erdogan essa preocupação e, portanto, isto é um gesto, penso eu, é acima de tudo um gesto simbólico, como eu penso que, aliás, ainda não foi ratificado pela entidade que deve fazer isso.
Chame Gama, antes de irmos às consequências internacionais, à geopolítica, internamente estamos a assistir ao fim do kemalismo, ao fim da Turquia, da Atatürk.
Erdogan, que se considera um neo-otomano, nesta medida investe fortemente contra o legado da Atatürk e Atatürk. Aliás, a sua campanha a este propósito tem incluído críticas à Atatürk muito expressivas. O que ele pretende é repetir a conquista de Constantinopla, e investir também contra Istambul, a Istambul liberal. No início do século XX, só metade da população de Istambul é que eram turcos, e recentemente a oposição tem ganho as eleições para o município. Isso é uma coisa que desagrada, e portanto esta medida é uma medida em contracorrente. Quem se sente um pouco em perda com a erosão da situação económica e social e pratica este ato, que mereceu ao primeiro-ministro da Grécia uma classificação interessante. Isto representa uma introversão da Turquia, diz ele. É um manto artificial de forças sobre as suas fraquezas. Portanto, isto não é força, isto é fraqueza. E depois desagrada aos 250 milhões de ortodoxos, entre os quais se contam alguns simpatizantes da Turquia. A reação foi imensa, desde o governo dos Estados Unidos, governo da Rússia, porque é uma medida que não se justifica, quando precisamente o otomanismo quis uma Istambul aberta a várias comunidades, aberta aos arménios, aberta aos judeus, aberta aos gregos, e não uma Istambul fechada, uma Istambul autoritária, uma Istambul que é minoritária em Istambul ainda hoje. Isso é que é o ponto principal desta discussão e desta atitude de Erdogan, que já tinha começado a fazer lá uns atos religiosos para celebrar a sua vitória sobre o golpe de Estado.
Bem, vamos regressar a estes temas na segunda parte do Conversas à Quinta. Interrompemos agora para publicidade e um noticiário. Estamos de regresso a esta Conversas à Quinta, que tem como tema a Turquia, a propósito do regresso reconsagração de Santa Sofia, Hagia Sofia, como mesquita, e isto sucede numa semana, precisamente numa altura, em que as tensões entre a Turquia e alguns países da NATO subiram de tom. Esta semana houve alguma tensão entre a França e a Turquia, portanto, a tensão que chegou ao ponto da França retirar as suas forças de uma operação da NATO no Mediterrâneo, depois de uma aproximação perigosa entre esses navios, entre navios franceses e turcos. Tudo isto tendo como pano de fundo o que se passa na Líbia. Na Líbia, os turcos estão envolvidos no apoio ao governo de unidade nacional, portanto ao governo que é reconhecido pelas Nações Unidas e que enfrenta as milícias de um, digamos, que ocupam o leste do país, apoiadas pela Rússia e pelo Egito e pelos Emirados, portanto, mas há uma determinação internacional de embargo que estava a ser, digamos, uma tentativa de ser garantida precisamente pelas forças da NATO. E a Turquia, país membro da NATO, está, pelo contrário, a fazer tudo para que esse governo de Tripoli leve por diante o seu triunfo sobre as forças que estão, em que ainda ocupam o leste do país. É mais um braço de ferro entre a Turquia e a Rússia, portanto, entre os otomanos e os ortodoxos, depois de aquilo que também já se passou na Síria, onde, mais uma vez, o papel desempenhado pelos europeus acabou por ser bastante marginal. Neste quadro, um pouco neste pano de fundo, em que, digamos, não há ambição, digamos, mesmo tipo de ambição imperial de expansão do território que tinham os otomanos, mas há uma vontade de influência clara da parte de Erdogan relativamente a territórios que noutros tempos eram territórios do Império Otomano. Não acha que se passa isso, Jaime Gouveia Pinto?
Sim, quer dizer, nós aliás estamos num tempo que é muito interessante, porque interessante e perigoso, porque depois de um interregno ideológico que foi praticamente entre o fim da chamada Guerra Fria e depois tivemos ali outra vez aquela tensão toda à volta do jihadismo, mas estamos num regresso muito interessante às políticas histórico-identitárias. Quer dizer, não há dúvida que durante séculos, quer dizer, a Turquia e a Rússia foram inimigos, né? Inimigos com guerras significativas durante o século XVIII, Moscovo sempre,
e a Igreja Ortodoxa Russa. A maior guerra na Europa no século XIX foi a Guerra da Crimeia.
Exatamente, a Guerra da Crimeia, não é, também, e Moscovo também se considerou sempre, digamos, a verdadeira Roma, portanto, no fundo, a depositária do Rússia, portanto, como depositária da tradição cristã. De facto, o grande poder islâmico, digamos, foi o Império Otomano, não é? O Império Otomano tem ali cerca de 400 anos até iniciar a sua decadência no século XIX, mas tem ali praticamente 400 anos, que é, de facto, um império poderoso e que se expande e que ameaça várias vezes a Europa, etc. Portanto, esse regresso, e temos que ver, por exemplo, que hoje na Rússia também o presidente Putin, nestas suas últimas medidas, em que reintroduziu o nome de Deus na Constituição, em que apela fortemente para as tradições russas, etc. E Erdogan está a fazer o mesmo do seu lado, ou seja, portanto, estas questões identitárias, onde eu penso que na identidade cultural de um povo, e mesmo nas pessoas que nesse povo não são, às vezes, não seguem prática religiosa, mas a religião é altamente determinante desse, tirando na Europa Ocidental, que, digamos, se descristianizou e ainda não teve, de facto, nenhuma opção de tipo religioso, que é mais depressa laica, ativamente e afirmativamente, é um elemento importante nas... Agora, lá está, a Turquia, com este ato, abre várias decisões e várias dissidências a vários níveis, quer dizer, abre de facto uma política e política também política de defesa dentro da própria NATO, pratica, de certo modo, um ato que será considerado, digamos, hostil pelas comunidades cristãs e pelos países onde há fortes comunidades cristãs, seja a Rússia, seja a Grécia, que são os mais atingidos, e até historicamente também são inimigos, mas mesmo no, como se viu com os Estados Unidos e mesmo em outros aliados do Ocidente. Portanto, é Erdogan, que tem sido, de um modo geral, um governante também com bastante sucesso, não é? No fundo, ele domina completamente, sobretudo depois daquele golpe, aquele estranho golpe do verão de 2016, ele conseguiu, mesmo a força que era, digamos, uma espécie de força tutelar do laicismo e, digamos, que representava ainda um pouco a herança de Atatürk. O exército nessa altura, enfim, foi de certo modo purgado, não é, dos elementos que poderiam ser considerados hostis ao regime.
Está agora precisamente a fazer 4 anos
que ele... Exatamente, agora fazer esse estranhíssimo que do ponto de vista de técnica de golpe de Estado foi dos mais tolos que eu alguma vez vi desencadear, quer dizer, foi desde as horas escolhidas até aos sistemas. E onde vimos, aliás, pela primeira vez, uma coisa muito interessante, que foi, de facto, a mobilização para o contragolpe da população pró-partidária do regime, de Erdogan, que foi feita, de facto, de um modo altamente engenhoso, não é? Por chamadas redes sociais, portanto, uma coisa com uma certa inovação, digamos, em termos de... Mas voltando a isso, de facto... Mas Erdogan tem governado sempre assim, muito com atos deste tipo, com atos de uma certa ousadia, em que ele não se importa de desafiar, não é? De desafiar o mundo e a opinião, e, enfim, enquanto tiver uma base social de apoio interna, eu acho que ele continuará a permitir-se fazê-lo.
Jaime Gama, esta posição da Turquia relativamente, nomeadamente à Europa, coloca alguns desafios complicados na forma como, à Europa e à NATO, coloca alguns desafios complicados, porque é uma relação que, sim, não é a primeira vez que nós tivemos situações em que tínhamos dois países da NATO no passado, a Grécia e a Turquia, numa guerra, enfim, que não chegou a ser apenas guerra fria, chegou mesmo a ser guerra quente, mas desta vez nós estamos a falar primeiro do segundo exército da NATO, estamos a falar de um distanciamento cada vez maior, estamos a falar de estratégias cada vez mais distantes e da falta de um cimento comum.
Sim, isso é evidente, mas também a política da Turquia, que é apresentada como uma política de restauração do espaço otomânico, não deixa por isso ser uma política errática e uma política fraca, porque, apesar de toda essa gesticulação, a verdade é que Erdogan só tem criado inimigos para a Turquia nas suas fronteiras. Alguns que até querem ser seus aliados acabam por desistir. A Rússia, que às vezes tem a tentação de uns flertes com a Turquia para irritar os Estados Unidos e a NATO, também tem ali um parceiro com o qual não vai muito longe, porque na questão síria, agora nesta questão que irrita fortemente a opinião pública ortodoxa da Rússia, depois com o Egito, em que a Turquia se meteu precipitadamente através de Erdogan a apoiar a Irmandade Islâmica, com as consequências que isso teve, mesmo esta intervenção na Líbia, que é uma intervenção feita tendo por base a escolha de um sistema que favorece mais a emergência de forças políticas tipo Irmãos Muçulmanos e tipo Partido AK. É por isso que não é só por causa dos contratos de construção civil e também por causa das questões energéticas e disso representar muito para a Turquia. É também pela ideia de achar que a exportação de um modelo político está na ordem do dia. Depois, as relações da Turquia com o mundo árabe são péssimas. Há uma grande hipocrisia, mas, na verdade, são péssimas porque a Turquia defende um modelo político que faz cortar a cabeça a todas as monarquias árabes. Porque o modelo político turco é uma república islâmica conservadora, mas não é uma monarquia com casa real. E, portanto, isso é uma coisa que perturba imenso. Resta a tensão entre a Arábia Saudita e a Turquia a propósito do assassinato do jornalista próximo da parte da casa real, tem precisamente a ver com isso. Ou seja, a Turquia, com isto, aliena as opiniões públicas de 250 milhões de ortodoxos. Portanto, há aqui uns espaços que são muito fortes internamente, mas que para o exterior só isolam a Turquia. E, portanto, é uma política que não se entende bem. Quando se faz política externa só para atingir alvos de opinião pública internos, em regra falha-se a política externa e a política interna. Isso é uma receita fatal para a ruína de um poder internacional. E é esse o caminho de Erdogan. Um caminho que é um caminho de aparente, porque ele também está a construir um grande palácio, ele quer reconquistar Constantinopla, quer ter toda aquela aura de um novo sultão otomano, mas tudo isto são posições de fraqueza e não têm tido sequência. E depois de vir no espectro político e nas eleições, as coisas não têm internamente corrido muito bem a Erdogan, porque tem tido dissidências no campo das organizações religiosas islâmicas em relação ao apoio à sua política. O golpe de Estado é um golpe estimulado por um movimento religioso islâmico que descolou da coligação que tinha com Erdogan. Depois tem as opiniões públicas liberais e depois até o neo-ataturquismo tem tido uma certa reemergência, porque não só o Partido Republicano do Povo recuperou nas eleições, como até se constituiu um novo que também vai procurar atuar nessas áreas. E o campo dos próprios fundadores do AK também tem vindo a apresentar em série várias dissidências de personalidades muito fortes. Ou seja, a Turquia, estes gestos, percebe-se, são gestos para recuperar liderança, mas não são gestos tomados a partir de uma posição de força. Por exemplo, Erdogan, se quisesse ficar na história, o que tinha feito era regular o museu, que eu admito que possa ser considerado algo que põe em causa o legado religioso, mas então criar uma coisa única no mundo, fazer de Santa Sofia uma catedral e uma mesquita, e abrir o culto religioso às duas grandes confissões religiosas que evocam e invocam Constantinopla e Istambul como o centro do seu monos religioso universal. Isso teria sido um grande passo em frente.
Mas agora isso isto acabar com o museu. Seria muito difícil para a sua base de apoio
eu estou só a dizer a solução que faria Erdogan ficar na história. Esta solução não vai pôr Erdogan no lugar de Mehmet II, que conquistou Constantinopla, nem sequer Suleimão o Magnífico, que abriu Istambul à presença de comunidades estrangeiras várias e que até privilegiava a nação grega, a nação religiosa grega, para alargar a influência do patriarcado grego de Constantinopla na relação com os Balcãs e na intermediação de negócios, de comércio, de navegação marítima, de diplomacia com essa área ali da Sérvia, da Bulgária, da própria Ucrânia. Portanto, tudo isto ao contrário do que fizeram os antepassados agora invocados. Eu acho que há uma grande corteza do ponto de vista em Erdogan, do ponto de vista do islamismo.
Sim, também não julgo que lhe vá permitir tirar todas as bandas, todos os símbolos de Ataturk, que estão um pouco por todo lado, em todas as escolas, todas as bandeiras.
Ataturk persegue.
É um santo na Turquia, não é?
Ataturk persegue-o. Do passado, Ataturk continua a perseguir Erdogan de uma maneira muito viva.
Já me garapinto. E do ponto de vista, agora, do ponto de vista da sua vizinhança próxima, a relação, a Síria continua bastante, bastante instável, portanto, e os problemas com os curdos de vez em quando reemergem. Portanto, ele não tem esses problemas resolvidos.
Não, isso são problemas, enfim, quer dizer, a questão da a cena internacional, que tanto estava muito disciplinada exatamente pelo facto de haver a Guerra Fria e haver dois campos de definição ideológica de blocos que, de certo modo, atenuavam estes, ou tornavam-se secundários estes problemas. É evidente que os problemas nacionais e nacionalitários hoje em dia tornaram-se problemas vitais e por um lado, a questão da Síria mostrou à partida, quer dizer, deu uma certa força, sobretudo a Putin e à Rússia, que conseguiram no fundo salvar o seu único aliado naquela região e portanto, enfim, conseguiram salvá-lo num caso que era dado por perdido. Os turcos têm ali sempre uma posição que é altamente ambígua, porque por um lado querem também, como toda a gente, ou todos os governos, combater por um lado o jihadismo, mas também os curdos, que foram essenciais no combate contra esses grupos jihadistas do Estado Islâmico, etc., foram aliados preciosos e bons combatentes da linha da frente, também acabam por ser... Quer dizer, eu acho que há uma certa medievalização, outra vez, dos conflitos, ou seja, voltamos a ter aquelas situações em que eu posso, num determinado caso, ser inimigo de alguém, ou de um Estado, ou de algum grupo, mas sou aliado dele noutro, e vice-versa. Portanto, este tipo de situações, em que até agora, por exemplo, eu acho que Erdogan agora está, de facto, a entrar numa fase diferente, porque ele durante algum tempo conseguiu exatamente esses equilíbrios também das suas políticas, não é? Aliás, um pouco a habilidade que tem, por exemplo, Putin, que consegue ser simultaneamente amigo de ter boas relações com Israel e com o Irão, quer dizer, não há, e Erdogan num dado altura também tentou um bocadinho esse tipo de jogo, não é? Mas para isso também é preciso, e eu acho que é isso que neste momento ele está mais preocupado, porque apesar de tudo a Turquia é um Estado democrático, é em ter de facto o apoio da sua massa de apoio, não é? Sua massa de apoio político interno, e portanto, enfim, às vezes as pessoas nessas coisas se embarcam nessas aventuras externas, como por vezes é exatamente o contrário, para conseguirem um determinado prestígio internacional também arruinam às vezes as suas bases de apoio internas. É um dilema político constante.
Bem, e terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana para mais um programa.